Viver junto da natureza deixa as pessoas muito mais felizes, é o que a gente sempre fala aqui no canal Verde Conecta. Mas e vestir-se de natureza? Esse mês a gente dedicou todinho a esse tema, vestir-se de natureza. E nesse episódio a gente vai conversar com a Ká Ferraz, que é fundadora e criadora das peças da Prenstone Joias e Semijoias. Ela vai contar sua trajetória de advogada em grandes empresas até a sua decisão de ser empresária na Prenstone. Ela também vai nos contar sobre essa conexão com as pedras naturais e como ela desenvolve as peças que ela cria na Prenstone. Então, acompanhe eu, Paula Galbi e Ana Paula Fonteboa nessa conversa deliciosa com a Ká Ferraz e venha se vestir de natureza. Seja muito bem-vindo ao canal Verde Conecta. Esse mês a gente está falando de vestir-se de natureza. E a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Ká Ferraz, que vai falar toda a trajetória dela e como foi esse tema, vestir-se de natureza na vida dela. Ká, tudo bem?
Olá, tudo bem? Muito obrigada. Primeiro quero agradecer pelo convite de participar, fiquei honrada pelo convite, e para falar um pouquinho, né, sobre minha trajetória e sobre a Prenstone.
Seja muito bem-vinda, Ká. Queremos conhecer como é que foi a sua história, como é que foi o seu processo de criação, de transformação. Né? A gente sabe que você tem uma história muito interessante, muito rica nesse sentido. Então, conta para a gente um pouco. Como é que tudo começou?
Bom, primeiramente, assim... Os meus pais, né, eu tive um pouquinho de influência deles, né, porque o meu pai, ele era um advogado super vaidoso, então o conceito dele de vestir-se era muito claro, tinha que ser muito perfeito, e ele gostava muito de pedras naturais, mas ele ligava muito à questão do misticismo. E a minha mãe adorava confeccionar os acessórios que ela usava. E aí, em um determinado momento, até ela deu aula de bijuteria para algumas instituições, né, ONGs, projetos sociais. Mas, assim, eu nunca, assim, até uma boa parte da minha vida, eu não tive o interesse, né, eu resolvi seguir por um outro caminho. Então, eu fiz a faculdade de Direito e iniciei a minha carreira num estágio na Ambev, que, por sinal, foi algo assim que me deu uma bagagem, né, assim, um conhecimento de lidar numa empresa, de trabalhar com vários setores. Inclusive, eu trabalhava no departamento jurídico, mas com o pessoal do marketing. Então, era um departamento de criação, né? E como que teve essa chave, né, essa mudança? Eu trabalhei durante 16 anos em grandes empresas, e pelas quais eu sou muito grata, né, que, assim, pelo conhecimento, por tudo que eu adquiri, né, porque hoje na Prana eu faço todo o processo, desde compras de materiais, enfim, tudo, então, assim, isso me deu um respaldo, né, muito grande. E aonde começou a Prana, né, essa mudança? Eu trabalhava muito, então, assim, para eu ficar, assim, mais tranquila, eu comecei a fazer academia, mas aquilo não me preenchia. Então, eu chegava muito cansada do trabalho, sentava no gramado de casa e eu meditava, né? Mas eu não sabia que eu estava meditando. Eu estava pensando naquilo que estava acontecendo, o excesso de cansaço, porque, assim, eu amava o meu trabalho, mas eu não sabia falar não. Então, eu estava sempre sobrecarregada. Então, assim, aquilo me afetava. Então, assim, eu não sabia falar não, não dou conta, porque... não dá, é muita informação, muita coisa para uma só pessoa, enfim, eu não sabia, e eu tinha tanto medo de perder o trabalho, que eu nunca dizia não, então eu sempre assumia mais responsabilidades. Eu tirei férias uma época, e eu queria muito fazer um curso de inglês, então eu procurei um curso em Harvard, de 30 dias, eu conseguia pagar o curso, mas eu não conseguia pagar a moradia. Aí eu falei, tudo bem, já que não é assim, não vou. Aí surgiu o quê? Eu vou para uma praia e decidi, procurei lá no Google e achei a Ilha de San Andrés. E aí eu visitei a Colômbia. A Colômbia é a maior exportadora de esmeraldas, né? A referência como esmeralda. Aí fiquei já um pouquinho curiosa. Tempos depois, comecei a namorar meu esposo, e aí fiz um curso chamado de TAMA, Técnica de Abertura Mental Através da Areia. Através desse curso, que é um curso que ele começa a expandir a sua mente. Então, assim, começou a surgir o lado mais criativo, né? O meu lado mais criativo. Então, assim, eu terminava de fazer a sessão. Basicamente, é um tabuleiro de madeira com areia e você faz alguns exercícios com as mãos. E aí eu tinha vontade de criar. E aí eu comecei a derreter estanho e fazer pingentes, coisas assim. Mas bem rústico. E era algo assim que eu falava, nossa, mas como está saindo esse desenho? E tá, né? Que até então eu me intitulava como péssima aluna de educação artística. Então, assim, a gente acaba acreditando que a gente não. Criando impossibilidades, né? Então, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo.
Pois é, você acha que esse processo com a areia e tal, né, esse trabalho que você começou a fazer foi um inspirador para você? Quer dizer, abriu esse caminho, esse seu lado de alguma forma?
Acredito que sim, porque esse curso ele trabalha muito com a sua mente. Então, assim, como ele desenvolve os dois lados, é para desenvolver os dois lados do cérebro. Então, a sua parte criativa também é desenvolvida, o equilíbrio. Então, assim, se você está em desequilíbrio, você não sabe o seu real potencial. E aí, após o curso, né? Então, geralmente, o que que você faz? Teve a sessão que você fez os desenhos e tudo, você faz uma meditação. Mas eu tinha vontade de criar, e assim, como eu tinha estanho em casa, eu comecei a derreter estanho e comecei a fazer pingentes, esculturas, coisas assim. Mas, assim, nunca mostrei para ninguém. Eu falava, nossa, eu achava até meio bizarro. Eu falava, gente, mas assim, porque era bem rústico. Então, eu lixava, era um processo bem manual mesmo. E nós fizemos uma viagem para Florianópolis. E aí, o meu esposo me presenteou com alguns cristais. Aí que já começou, né? Porque, assim, aí eu fiquei curiosa para conhecer sobre as propriedades energéticas dos cristais. E eu comecei a usar os cristais, então, assim, nas minhas meditações, orações, e eu queria muito que os meus cristais estivessem comigo. A única forma de estar junto do meu corpo é fazendo um pingente, um brinco, um acessório. E comecei aí a desenvolver acessórios. Então, eu fazia as peças de uma forma bem rústica, nada muito sofisticado. E aí começamos a fazer visitas em mineradoras, assim, e é engraçado porque, assim, quando eu trabalhava em empresa, eu cheguei a fazer contratos de mineração, mas eu não tinha aquela curiosidade, era muito negociação de valores, cláusulas jurídicas e coisas assim, mas não o lado artístico, a beleza, né, das pedras naturais. E aí, depois dessa viagem, comecei a adquirir os cristais, ganhei os cristais, o meu esposo, e aí comecei a estudar. Comecei a desenvolver alguns acessórios. Com as visitas nessas mineradoras, eu notei o quê? Que muitas pedras naturais, as mais bonitas, né, as mais perfeitas, as melhores formações, eram exportadas. Então, sobrava muito pedras assim que estavam perfeitas e coisas assim, que para eles não tem valor comercial. Então, eu pensei, por que que eu não posso transformar essas pedras numa joia? Eu posso pegar algo e transformar, né? E aí foi, aí a gente começou a fazer peças com lapidação, e aí, assim, eu vi que o público que nós estávamos atingindo gostariam de peças mais bem elaboradas, com melhor acabamento, então no ouro, na prata. Aí eu comecei a estudar a questão do ouro, quantidade de milésimos que ia numa peça, então, assim, para que pudesse fornecer o melhor material, né? E o nosso público, as pessoas que começaram a comprar da Prana, eram pessoas que começaram a ter curiosidade sobre pedras naturais, né? O porquê usar pedras naturais. E aí, nesse meio tempo, assim, nesse decurso do tempo, na verdade, começou a vir o pessoal da moda. Então, muita gente da área da moda, várias consultoras começaram a me procurar para desenvolver peças para elas. Então, assim, o nosso trabalho, ele é muito específico, ele é muito para a pessoa, né? E aí foram surgindo várias vertentes, né, nesse trabalho. Então, começou a surgir o pessoal da moda, daqui a pouco começou a surgir as lojas que vendiam peças no varejo. Perdão, no atacado. E aí foi fluindo naturalmente, sabe? Não foi uma coisa assim absolutamente planejada. Foi algo que foi surgindo. E eu me encantei, obviamente, eu adoro o meu trabalho. E é uma coisa de criação, de inspiração. E é maravilhoso, porque assim, eu gosto do belo. Então, eu gosto daquilo que eu amo ver uma pessoa bonita, uma pessoa feliz. E eu acho que as pedras naturais, elas proporcionam exatamente isso. Porque além delas serem muito bonitas, elas, em contato com a sua pele, ela vai te trazer um benefício, né? Ela altera o seu estado de humor, né? Por conta mesmo das propriedades que existem nas pedras naturais.
Essa conexão, né, com a natureza direta, né? Viver... trabalhando com isso e 24 horas por dia nessa conexão, pensando, criando. Isso mudou a sua vida de alguma forma? Assim, você, as suas sensações, isso te mudou o seu estado de espírito como um todo? Em relação a ver a vida, né? Assim, como você encara a vida?
Completamente, porque assim, como eu fiquei muitos anos num departamento corporativo, então, você vive aquele caos, né? Então, assim, você trabalha com números, uma responsabilidade incrível. Hoje, claro que eu tenho grandes responsabilidades, mas eu acho que, assim, todo dia nós mudamos, então, nós nos aperfeiçoamos, então, nós buscamos melhorar, sermos melhores, né? Eu falo perfeito, ninguém é. Mas o trabalho da criação, ele te proporciona isso, você ter a liberdade de criar, de desenvolver, e de imaginar o resultado daquilo que você está confeccionando, a proposta, entendeu? Então, assim, muda. Eu acho que trabalha mais com a sua mente, você se torna uma pessoa, porque eu sou extremamente ansiosa. Se eu falar que eu não sou, as pessoas falam, nossa, Carol, você é muito calma. Eu falo, não se engane, eu sou extremamente ansiosa. E, assim, eu não sei explicar exatamente, assim, a pedra natural, quando você pega, você olha, você observa, ela já vai te transformar, né? Claro que, assim, existe um contexto, né? Você não vai se tornar uma pessoa assim, assada, perfeita, só por conta de uma pedra natural. Isso é um dos caminhos, né? Então, assim, é um processo. Então, você vai se desenvolvendo. Então, tem série de outras coisas que você vai trabalhar, né? Eu costumo explicar da seguinte maneira. Por exemplo, uma cliente chega e fala assim, eu quero uma pedra natural para eu ficar rica, né? Para ficar atrair dinheiro. Então, eu explico aí, muitas pessoas usam citrino, outras usam a pirita. Então, eu acho que você tem que tratar a raiz do problema. Então, às vezes, você está procurando dinheiro, mas o seu lado espiritual não está bacana, ou o seu lado emocional, amor. Então, assim, se trata pela raiz. Então, vai tratando pontualmente, entendeu? Então, não adianta você falar, vou colocar uma pedra na bolsa e vou ficar rica. Não é assim. É um processo. Então, tem pessoas que trabalham com comunicação, usam muito a sodalita. Ah, tá, ok, mas não significa que só aquela pessoa que trabalha com jornalismo, que é um artista, que vai utilizar isso. Não, comunicar-se, todos precisam se comunicar. Então, você vai tentar, vendo quais são os gaps. Então, assim, e aonde você vai agir para que aquilo aconteça, entendeu? É um processo. Uhum. Então, mas, claro que é transformador.
E as pedras têm uma energia mesmo, né? Eu acho...
São as propriedades energéticas. Eu costumo dizer que eu não lido pelo lado do misticismo. Eu lido porque, assim, eu acho que é uma riqueza da natureza. E ela tem as propriedades, né? Eu não lembro a palavra certa, mas acho que é silogismo, que fala aquilo que cresce, né? Está vivo. Então, se as pedras, elas crescem, elas estão vivas. Então, é um mineral que ele está vivo, né? Então, assim, ele cresce. Então, você tirou ele da natureza. Então, assim, existe também uma grande responsabilidade no meu trabalho de conhecer de onde estão vindo essas pedras, qual que é a situação da mineradora. Tem toda aquela questão da sustentabilidade. Então, assim, hoje é um ateliê pequeno. Então, assim, dá para a gente ter... E eu não tenho equipe. Então, assim, eu consigo fazer... Eu mesma, todo o processo.
Você falou da energia das pedras, do belo, como isso interferiu na sua vida positivamente, né? E agora você deu um relato de como as pedras trazem essa energia e tem que estar, tem que ter um caminho junto, né? A pessoa também tem que se preparar e tem que entender também que não é a energia da pedra só que vai resolver todos os problemas ou vai te trazer alguma coisa. A curiosidade é saber o seguinte, como que os teus clientes que usam as peças, eles te dão esse feedback?
Olha, assim, são vários clientes, assim, aquelas clientes que são clientes de anos, assim, né, que elas me ligam. Então, assim, elas primeiro falam do estado, é quase que uma terapia, né, mas eu falo assim, eu gosto de tratar a cliente na sua individualidade. Então, assim, cada cliente é muito importante para mim. Então, assim, naquele bate-papo, às vezes a pessoa também, ela tá querendo uma peça que é muito tendência, que é da moda. Então, a gente consegue o quê? Aprimorar aquela peça, fazer com que aquela peça, aquele cristal que ela tem a necessidade de ter naquele momento, possa ser um acessório da moda, sim, porque a gente vai trabalhar no acabamento, em coisas que são usadas na atualidade, aquilo que é referência de moda, que você vê um desfile. Eu trabalho com pedras naturais, só que todos os dias eu assisto desfiles de moda. Então, eu tenho a minha disciplina, sabe? De começar com a meditação, com a minha oração, de fazer o estudo sobre as tendências. Então, assim, por exemplo, vejo uma questão da Pantone, quais são as cores, e utilizo ela nas pedras. E as minhas clientes, o que elas me reportam é que tem sim uma mudança, mas isso é feito gradativamente. E o que acontece muito com a gente é, por exemplo, olha, eu tenho uma amiga, elas descrevem a amiga, o namorado, o marido, exatamente como elas enxergam. E aí elas nos procuram para que adquiram uma peça que tenha a ver com aquela pessoa. Isso acontece muito. Então, assim, tem um caso de uma cliente que foi muito interessante. Essa cliente, ela se tornou uma cliente, se tornou uma amiga, né? Porque, assim, aí ela começou a comprar peças no atacado. E um dia ela me ligou, era 9 horas da noite. Ai, eu preciso comprar um presente para uma pessoa muito especial. Eu falei, ok, como é? Especial como? Né? Me explica. Não, uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa que, nossa, ela é como uma mãe e tal. Eu falei, bom, tá ok. Aí eu pensei, eu tinha acabado de desenvolver um brinco de quartzo rosa, belíssimo. E aí eu mostrei para ela, o que você acha? Falou, perfeito, exatamente isso. Falei, o quartzo rosa, ele representa o amor, né? Ele representa não só amor, pessoa, homem, mulher, mas ele representa o amor ao próximo, amor próprio, o tratamento, né, que você vai ter. Tanto que geralmente você usa ele mais no chakra do coração, né, nessa região, né? São os pontos de energia. E aí ela presenteou com um quartzo rosa e a cliente ficou encantada. Passado assim, pouco tempo depois, ela se tornou uma cliente nossa. Essa cliente que ganhou o brinco do quartzo rosa. E eu falo que hoje ela é a maior cliente de quartzo rosa, porque praticamente quando assim, a gente monta uma peça, ela leva tudo do estoque, porque ela ama o quartzo rosa. Inclusive, no Natal, ela pediu para desenvolver várias peças com quartzo rosa, porque ela queria o quê? Presente com o significado do amor. Então, algumas peças foram com quartzo rosa e outras com algumas medalhinhas com frases, sabe? Então, assim, é muito a questão do que aquela peça representa, entendeu? Então, é o que mais acontece conosco.
Vou tirar uma dúvida aqui agora no vídeo, né? Processos de limpeza é comum, assim, na... É necessário fazer as joias com pedras?
É necessário, assim, o que eu acostumo fazer? Quando elas saem, eu finalizo a peça. Então, assim, ela veio de uma mineradora, ela veio de um fornecedor. Então, assim, algumas pedras, elas têm uma capacidade de sugar mesmo aquela energia do ambiente. Isso não é misticismo, isso é uma coisa mesmo da propriedade da pedra natural, entendeu? Então, assim, tem pedras que se você coloca em determinados ambientes, eu já tive uma pedra, um mineral, que estava em cima da minha mesa de trabalho, e ela, do dia para a noite, ela amanheceu, assim, rachada no meio, assim, sabe? Quebrada. Então, isso pode acontecer. Quando tem peças que vão com ouro, prata, eu costumo dizer para, assim, evitar ficar, porque, assim, o ouro, dependendo, assim, a água da que a gente tem tratamento, ela tem coisas químicas, né, que elas também vão acabar manchando um pouquinho. Então, assim, é comum de você fazer o tratamento de limpeza das suas pedras naturais. Então, algumas, especificamente, você não faz ela com água com sal. Eu, particularmente, eu uso muito um mineral, se chama como se fosse pedra do sal. Eu tenho até ela, esse bastão aqui, ó. Então, algumas clientes assim falam, ai, Carol, eu não quero fazer todo o processo de lavar com água do mar, de deixar na lua, no sol. Eu também, realmente, eu não me ligo nessa questão, mas eu uso mesmo essa barrinha aqui de selenita. Então, eu coloco ela direcionada que ela faz a limpeza. Então, assim, eu finalizo uma peça, né? E cada um tem um jeito, né? Então, assim, por exemplo, finalizei a peça que você me encomendou. Eu coloco ela na caixinha, eu deixo ela na base da selenita para ela estar com uma energia limpa, total. E aí deixo ela, já fecho ela direitinho. Aí chega uma cliente, eu já nem deixo assim, sabe? Não, aquela peça já está guardada. Se a outra cliente quiser entrar para alguém, enfim, aí, mas ela já fica guardadinha, sabe? Então eu faço realmente essa limpeza nos meus cristais, eu gosto.
Quanto tempo essa limpeza?
Ah, tem peças que eu faço quinzenalmente. Algumas, assim, como eu estou sempre usando essa barra de selenita, então, assim, por exemplo, eu acho que isso é tudo muito de percepção. Porque, assim, se você for ver o meu ateliê e minha casa, ela tem cristal em todos os cantos. Então, não dá para você ficar toda hora fazendo, tirando. Então, quando você olha, você sente, sabe? É uma coisa de percepção. Às vezes, você não sente, fala, ok, tranquilo. Mas você não vai deixar, tipo, 6 meses sem fazer uma limpeza naquele mineral. Mas, assim, passa um paninho, uma aguinha, sabe? Mas assim, não é uma obrigação. Muitos dizem, ah, é uma obrigação fazer isso. Não, você vai sentir se aquele mineral tem necessidade ou não, sabe? Mas normalmente se faz assim de 15 em 15 dias.
Você considera que suas peças, elas valorizam essa questão do conceito wabi-sabi, que valoriza o imperfeito, né? Até pela questão das formas das pedras e tal. Como que você trabalha isso nas suas peças?
Bom, no começo, quando eu comecei a desenvolver, eu entendia muito, eu acho que era muito direcionado a esse conceito, sim. Porque normalmente você tem um acessório que está na tendência, que é a moda, então todo mundo está usando e por isso você vai usar. E para mim, pela imperfeição, ela me deu a sensação da liberdade de me expressar da forma como eu quero. Então, assim, você sai daquela caixinha, né?
É uma espécie de libertação, né, Ká?
Exatamente, porque assim, você não se sente... não sei se a palavra certa é obrigada, de você usar um acessório que todo mundo está usando. Cada um tem sua personalidade. Mas, às vezes, tem pessoas que sentem-se, nossa, está muito na moda, então eu vou usar. E então, no começo, sim, mas a gente teve que aprimorar. Então, claro que com esse aprimoramento, algumas peças, elas não são imperfeitas, né? Tem lapidações que são incríveis, elas são perfeitas. Aí elas fogem um pouquinho desse conceito. Mas as peças brutas, sim, ela tem esse conceito.
Agora, eu queria que você explicasse o que seria esse conceito, o wabi-sabi.
Então, esse conceito, ele leva muito à questão da imperfeição. O que é imperfeito, ele é bonito também. Eu vejo resumidamente, não sei se é exatamente isso, mas eu enxergo dessa forma, e a impermanência. Então, as coisas, elas mudam, né? Então, a pedra natural é um exemplo, ela cresce, ela se transforma. Então, assim, é algo que vai, tem minerais que são de milhões de anos para ela ter aquela beleza, entendeu? Então, essa sensação, quando você usa com esse conceito, é muito interessante, porque ele vai ser transformador, às vezes, pelo inconsciente, ele vai ser transformador na sua vida, sim. Porque você está usando e você vê aquela imperfeição e você acha que não precisa ser tudo certinho, sabe? Eu sempre vivi, assim, muitos anos nessa questão de ser perfeito, de ter que ser perfeito em tudo. Não sei se por conta da criação, por conta de várias coisas que acontecem no decorrer da vida, então você tem aquela coisa de, nossa, tem que ser perfeito. Assim, eu não ligo muito para o signo, mas assim, né? Eu nasci dia 2 de setembro. Então, assim, tem um pouquinho, né, daquela coisa, nossa, tem que ser perfeito. Quando eu trabalhava na empresa, eu lia um contrato, eu lia 10 mil vezes o mesmo contrato, porque eu tinha um medo de errar um número, porque um número representa muito, né, um zero representa absurdamente. Então, eu tinha que fazer tudo muito perfeito. E eu acho que, assim, claro que tem que ser perfeito, mas a gente acaba se cobrando demais.
Qual a sua peça mais maluca, assim, conta um pouco desse processo, né, de desenhar as peças, de usar as pedras em outros lugares que não seja só pessoal, né, de uma forma pessoal. Você tem alguma coisa para contar para a gente?
Teve uma solicitação que foi bem interessante, né? Eu estava fazendo um evento. E aí surgiu uma moça e começou a perguntar sobre pedras. Ela estava com uma outra pessoa e ficava em silêncio, só observando e tal. Na semana seguinte, eu recebi o contato dessa cliente. Ah, eu tenho uma coisa para te contar, uma notícia muito boa. Eu falei, olha, que bacana, mas o que é, né? E aí ela disse, ah, sabe a pessoa que estava do meu lado? Então, ela adorou a forma como você explica sobre as pedras e ela quer te fazer uma proposta para você participar de outros eventos e tal. E aí o esposo dela quer conversar com você. Falei, tá bom, né? Aí eu e meu esposo fomos até essa reunião. E aí, chegando lá, a proposta, além de fazer alguns eventos, na época até teve o Covid, então assim começou e aí parou a questão dos eventos, é que ele queria que desenvolvesse semijoias com o logo dele. Mas o logo dele era realmente muito difícil de fazer. Mas nós fizemos o piloto e ficou uma graça, ficou muito lindo. E ele fez questão o quê? De que tivesse muito ouro, né, um acabamento perfeito. Mas assim, foi o logo era um tucano, então assim, tinha base com outra base, com um pico, então ele eram várias chapas, assim, e dentro tinha que ser cravejadas com pedras naturais. Então, assim, pedras tinham que ser cortadas milimetricamente, então assim, foi um trabalho muito rico, porque foi bem difícil de fazer, foi bem, assim, sabe, detalhes por detalhes, e assim, foi algo que eu não imaginava, porque de repente você faz uma florzinha, uma borboleta, algo assim, né, mas esse aí foi bem trabalhoso, assim, e a gente gostou muito de fazer.
Inclusive a arvorezinha do Verde Conecta, a árvore, né, do Verde Conecta, é da Prana, né, que a gente vai colocar aqui no vídeo para vocês verem.
Isso. O Ká, você, né, está recomeçando uma nova história, né, em outro estado, e como é que está essa vivência de mudar de cidade, e vocês continuam produzindo aí, e seu marido trabalha com você nessa produção, no conceito da marca, tudo, é um trabalho em conjunto?
Então, primeiro que assim, a mudança, nós já tínhamos esse planejamento há mais de 8 anos atrás, então a gente sempre pensou, claro que nesse decorrer desses anos, então tiveram algumas mudanças, algumas coisas que nós fomos adaptando na nossa carreira profissional, e aí acabou que eu falo que não é um atraso, tudo acontece no tempo de Deus, então Deus é tão perfeito que tudo é no tempo dele. E aí, assim, a gente está se adaptando, claro que ele já morou aqui, então é muito mais fácil, e Florianópolis é maravilhoso, não tem nenhum o que falar, né? E, assim, a gente está se adaptando à questão da parte de desenvolvimento, porque, assim, a maior parte do desenvolvimento de atacado é São Paulo, são as marcas de São Paulo. Então, a gente, toda mudança, por mais positiva que ela seja, ela merece uma reflexão de aonde que nós vamos agir, de que forma, né, qual vai ser o caminho. Então, a gente continua na produção do varejo, o atacado, agora no final do ano, a gente teve, sim, alguns pedidos de atacado, mas deu para a gente montar, fazer tudo direitinho, tranquilamente, né, até, assim, veio, assim, modelos, assim, que eram tranquilos de serem desenvolvidos. Então, a gente tem muito fornecedor no sul também, então a gente conseguiu atender tranquilamente. Ele não participa do processo de criação, mas assim, ele é bem detalhista no acabamento, então assim, toda peça que eu finalizo, eu sempre peço uma sugestão, falo, ai, o que você acha, tá bom, não tá?
Passa pelo crivo dele, né?
Porque eu acho assim, quando a gente ama uma pessoa, a opinião dela sempre importa. Então, assim, para mim é extremamente importante o resultado e que ele goste também, né? Então, que ele dê a opinião. Então, realmente, assim, quando eu finalizo uma peça, eu sempre pergunto, e aí, amor, o que você achou? Então, assim, eu sempre peço a opinião. Mas, assim, a parte da criação mesmo é minha.
E que te inspira nessas criações, assim? Que te inspira no dia a dia, assim, né? Essa rotina louca de vida?
Então, é que, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu amo estudar de tudo. Então, assim, eu comecei o canal do YouTube falando sobre espiritualidade, sobre meditação. Ele foi crescendo exponencialmente e, assim, mas eu não... Eu estudo muito, então, assim, eu amo ler, minha paixão é escrever, tanto é que eu comecei a escrever um livro, mas ainda não terminei, e, então, assim, eu me inspiro tanto nos desfiles, eu me inspiro extremamente na natureza, e em tudo aquilo que eu vejo, sabe? Então, assim, em situações, então, tudo para mim é uma grande inspiração. Então, basicamente, eu vejo os desfiles, as pessoas, como as pessoas se portam, os desfiles de moda, enfim, tem tantas coisas que eu me inspiro, né, que não dá para falar assim exatamente nisso, né? A vida é uma inspiração, né? Tudo tem que te inspirar, seja positivamente ou negativamente. Então, você vai percorrendo o caminho, mas eu estudo muito, eu adoro ler e adoro ver vídeos, e aí vão surgindo os insights, né? Uma coisa que não. É natural, não é nada assim falar, nossa, eu preciso sentar na mesa e eu preciso criar alguma coisa. Muitos, eu acho que foi raro às vezes que eu fiz isso, mas se eu chegar nesse ponto de dizer, nossa, eu preciso criar de qualquer jeito, alguma coisa não tá boa, assim, então eu preciso primeiro relaxar, pensar e ver, e a ideia vem, a ideia surge. Então não é uma coisa assim forçada, desesperada.
Eu acho que, assim, as nossas vivências, né, assim, uma visita a um museu, uma viagem, né, tudo vai ficando guardado aqui dentro,
Exato.
né, e um dia, e assim, as coisas vêm, né, elas fluem, né, nem sempre a gente
Exatamente.
precisa daquele momento, inspiração, ele vai acontecendo, né, sem que a gente perceba muitas vezes, né.
Exatamente isso. Vai acontecendo sem que a gente perceba. Ontem eu vi uma frase, no Instagram, e assim, é uma frase que eu sempre pensei. E sempre foi assim, quando eu falei, nossa, tem uma pessoa que pensou exatamente, escreveu a frase que eu sempre digo, que eu sempre imagino, que é a criatividade, que ele é um dom de Deus. E assim, não só os artistas precisam ser criativos. A criatividade não é só para os artistas, a criatividade é para todo mundo. Então basta você desenvolver o dom, seja em qualquer coisa que você faça, seja na moda, né? Eu vejo cada estilista, cada criação que eu fico enlouquecida, eu falo, meu Deus, que dom, que coisa mais maravilhosa. Então, assim, eu enxergo a moda como uma arte, sabe? Eu acho que ela não é uma coisa assim. Por isso que eu tenho vários, se eu falar, ai, quem é o seu estilista predileto? Eu não vou nem falar, mas assim, eu amo tantos, assim, tem tantos que eu fico, uau, não é pela questão do valor, né? Digamos assim, do preço, aquele, nossa, que é algo caro, não, mas é pela criação, porque se você olhar pelo lado artístico, um lado humano, você vai ver que aquela pessoa, ela tem um dom, e nossa, ela teve um insight, pô, ela criou uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, aí eu me inspiro em várias coisas, desde de desfiles, a natureza, museu, que eu adoro obras de arte, então, acho que em várias coisas.
Já te inspirou fazer alguma coisa para ensinar esse livro? Quer dizer, você pode dar um spoiler aqui para a gente se esse livro tem alguma coisa a ver de ensinar as pessoas, dar dicas ou preparar kits de joalheria? O que você está planejando aí com esse livro?
O livro eu comecei a escrever justamente no momento dessa transição da profissão. Porque, assim, eu amava o meu trabalho, então eu fazia de tudo para desenvolver da melhor maneira possível durante esses 16 anos. E quando eu saí, né, desse mercado corporativo, porque, assim, existe o mercado corporativo da moda, existe dos acessórios, mas eu trabalhava num mercado corporativo completamente diferente. Então, quando você faz essa transição, a minha mãe já falou, nossa, virou hippie, né? A minha mãe já imaginou uma coisa assim, né? para minha mãe, ela queria que eu fosse estilista. Meu pai é advogado. Então, assim, e eu fiz um pouquinho, né, de cada. Então, mas, assim, aí eu comecei a escrever sobre essa questão, né? E aí, como a gente comprou uma propriedade que é no meio da natureza, então, assim, essa mudança, assim, que a gente cria ideias, né, que, pessoas que moram só no sítio, na mata, são assim, pessoas que estão no mercado corporativo são assim, a gente vai criando rótulos para as pessoas, né, e para aquilo que elas fazem, e não é isso, então eu achei importante começar a escrever sobre essa mudança, né, essa trajetória que eu estava tendo de sair do mercado, assim, para um outro mercado, para uma outra situação, para sair, de repente, de uma figura que, né, que é criada para uma coisa que é aquilo que eu quero, que é um, pode ser que nem seja o que eu quero, mas que seja um processo, sabe, um caminho. Então, o livro que eu comecei a escrever foi nesse sentido. E aí, acho que eu tô nem lembro que capítulo que eu parei, assim, ele não tá nem na metade, sabe? Mas é porque eu gosto de escrever, então, assim, aí eu achei que seria importante registrar essa transição. E a questão de fazer um curso, assim, de dar um curso, eu nunca tinha pensado nessa questão. O que eu acho muito interessante, e assim, obviamente a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Então, assim, não tem como você saber tudo sobre as pedras naturais. Eu não sou gemóloga, mas eu acho que seria bem interessante criar algum material. Mas eu gostaria de fazer, sim, acompanhada de um gemólogo, porque eu acho que tudo que você faz tem que ter uma responsabilidade. Aquilo que você fala é de uma grande responsabilidade, então aquilo que você escreve também. Então eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu queria que um gemólogo, ou alguém que tivesse mais essa experiência na gemologia, pudesse participar desse material. E do kit, nunca pensei em fazer, não, realmente nunca me passou a ideia, mas eu aceito ideias, eu estou sempre...
Lançamos a semente,
Exatamente, é que nem assim, a questão da semente, né? Foi interessante porque, assim, um vídeo que vocês postaram no YouTube sobre sustentabilidade, e eu assisto vários vídeos, eu adoro saber o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão almejando, e eu fico feliz com a felicidade do outro, sabe? Então eu vejo, nossa, que legal, e eu fico feliz junto. Às vezes a pessoa nem conhece, nem eu conheço realmente a pessoa, mas eu tô feliz por aquilo que ela conseguiu. E aí, por conta disso, até a gente começou a trabalhar com um pouquinho, né, da sustentabilidade na parte de decoração, com um abajur até que a gente lançou e tal, que foi um artista que trabalhou, né, com a gente, e eu falei, por que não a gente fazer isso, né, colocar isso no mercado.
Cá, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem alguma peça, assim, preferida, que você já produziu, uma peça do coração, assim, que te marcou?
Tem, sim, tem um brinco que eu fiz de prata com pérola, uma pérola natural e um cristal de quartzo lapidado de 14 CTs. 17 CTs, quilates, cada par, né, cada brinco, cada lado. Então, assim, esse porque, assim, geralmente quando você trabalha com pérolas que são naturais, você vai usar o quê? Um diamante, coisas assim. E aí eu falei, por que não usar uma coisa extremamente rica, que é uma pérola, que é natural, que eu amo trabalhar com pérolas, e colocar um cristal de quartzo. Não precisa ser tá bruto, mas ele pode estar lapidado. Então, eu, assim, eu tenho um carinho imenso. Eu não tenho mais essa peça no ateliê, mas, assim, foi uma peça que eu amei, assim, sabe, desenvolver. Tem também um de hematita, que é um polar, que, assim, ele é bem bacana. Ele ficou bem wet, ficou bem diferente. E tem uma corrente também que, assim, geralmente você vê aquelas correntes longas, bem longas mesmo, na prata, né, e eu resolvi fazer ela num banho de ouro com 22 milésimos, uma peça belíssima, e com vários pedras naturais, né, lapidadas. Então, assim, eu não tenho também mais essa peça, mas, assim, na hora que eu fiz, finalizou, assim, que eu falei, nossa, assim, sabe, que eu bati o olho, assim, Falei, nossa, eu fiz, eu fiquei assim, sabe, admirando a peça. Aí eu peguei, tirei uma foto, aí coloquei ela na mão assim, tirei uma foto, eu até postei na época no Instagram, a alegria de quem acaba de desenvolver uma peça. Porque, assim, foi algo que ficou tão bonito, ficou tão diferente, porque ela foge, assim, as minhas peças são um pouco diferentes, né? Elas fogem um pouquinho do padrão, daquilo que você vê sempre, né? Então, as minhas clientes, a maior parte delas falou assim, nossa, Carol, suas peças, elas não são peças que você encontra em qualquer loja, que você vai numa loja de semijoias ou de joias, você bate o olho e fala, ah, vou comprar. Não, elas, você não encontra, assim. Então, assim, acho que a gente desenvolve muito especificamente, assim, para cada pessoa ou cada inspiração que eu tenho. Então, é algo que a gente, você não copia, você cria, né? Você desenvolve. Então, essa corrente também eu amei. Então, foram três peças, esse brinco, um colar de hematita e essa corrente bem longa com várias pedras naturais.
E tem peças que tocam a gente de uma forma diferente, né? Assim, até com jardim, né? A gente, quando faz um jardim, alguns a gente gosta muito mais, né? Fala, meu Deus, como ficou legal, como a inspiração, né? Deu certo e tal.
Eu sou apaixonada por plantas, né? Então, assim, converso com as plantas, eu coloco um cristalzinho, quando eu olho, eu falo, acho que ela tá um pouquinho tristinha, caidinha. Eu vou lá e coloco uma pontinha de cristal de quartzo nela e funciona, assim, elas ficam mais abertas, mais vivas. Então, a gente ama, meu marido adora planta também. Então, assim, a gente é encantado, assim, nasce uma flor, a gente fala, ai, nasceu, assim. Mas, assim, não é uma visão holística que fala, é vida, né? Então, você fica feliz, né? Eu gosto muito de planta, meu pai amava. E ele tinha um dom de plantar pelas árvores, assim, do estilo dele. Ele amava, assim, as flores que ele plantava, ficava coisa mais linda. Eu falava, nossa, né? Então, eu acho que essa sensibilidade com a natureza, cada um no seu tempo. As pessoas falam assim, ah, mas a pessoa é muito, nossa, flor, né? E você tá naquele caos, você não vai pensar em flor, nessas coisas. Mas não que você não vai pensar naquele momento. Todas as pessoas estão em evolução. Então, cada um, é respeitar o tempo de cada um. Acho que essa é a grande jogada, a grande regra, assim, que a gente tem que pensar e seguir.
Eu acho que todas as pessoas estão abertas a essa energia, né, da natureza, seja através das pedras, através das plantas. Eu acho que, como você falou, tem o seu tempo, tem o seu momento para entender isso, e né, então, cada um tem a sua... a sua evolução, né, entre aspas, assim, seu momento de absorver isso e entender o processo.
Cada um tem uma fase de vida e entende que, para ela, o mais importante é aquilo, é o trabalho. Cada um tem o seu momento. Então, assim, eu acho que respeitar esse tempo das pessoas é importante, né, de saber o que elas querem. Então, assim, uma pessoa que é de um jeito ontem, ela não vai ser a mesma hoje. Ela está sempre procurando mudar. Então, você fica estagnado. Então, mas, assim, é respeitar, né? Ah, não gosta de plantas. Eu já vi várias pessoas falarem, ah, eu não gosto de planta, não tem paciência. Se você olhar e falar, ficar em choque, porque é o primeiro momento, você vai ficar em choque, falando, nossa, não gosta de planta? Mas, ok, ela é uma pessoa, não gosta de planta. Então, assim, claro. Acho que é respeitar. Todo mundo tem um lado positivo e um lado negativo.
Claro, às vezes não gosta de planta, mas gosta de outras coisas, né, legais, e valorizam outras coisas. Isso não é uma... Não rotula ninguém, né? Você não gostar disso ou daquilo não é uma coisa que define ninguém.
Não é um medidor, né?
Não.
Cada um tem seu estilo, seu tempo, e é assim. Simples assim.
Ká, e essa energia assim, que a natureza nos proporciona, né? Ela, no fundo, ela traz esse sentido de vestir-se de natureza. E eu queria saber de você se você tem um conselho para as pessoas que querem vestir-se de natureza.
E assim, a pessoa que vai começar nesse mercado, de começar a avaliar a pedra natural, a primeira coisa, procurar pessoas que realmente tentar achar lojas, ateliês, pessoas que trabalhem com pedras naturais, que tem uma procedência, que ela vai te explicar, que não é só pelo fato da comercialização, né? Porque assim, como eu falei, chega uma cliente e fala, ah, eu preciso de uma pedra, compra e investe. Não existe. né? Não é isso, o papel não é isso, a pedra natural, né? Então, você não vira uma coisa muito vaga. Então, assim, geralmente eu falo para começar com o cristal de quartzo transparente, né? Porque ele é uma coisa neutra, assim, ele cria uma harmonia, e, assim, não é uma coisa que você já chegando com uma pedra natural super diferentona. Então, eu imagino que o ideal seria começar com um cristal de quartzo. Depois que você tem o seu primeiro cristal de quartzo, é só o começo. Porque aí você vai para ametista, você vai, várias outras pedras vão surgindo. Então, primeiro, entender o conceito, por que você quer usar pedra natural? Porque está na moda ou porque realmente eu estou precisando trabalhar uma determinada área da minha vida? E procurar ateliês, pessoas que realmente vão te ouvir, né? Que não vão querer só vender uma peça, né? E a questão também da escolha da pedra, do mineral, eu acredito que o quartzo. Primeiro vai pelo quartzo, você vai ver que você vai ter uma... vai surgir alguma coisinha assim que você vai falar, não, tá diferente. E aí você vai para outros cristais, assim. Vestir-se da natureza é vestir-se daquilo que é belo, daquilo que te transforma, que tem vida. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por esse lado.
Aprendemos muito, eu acho que é uma tendência, né, as pessoas estarem buscando esse contato com a natureza, esses elementos, né, de estar vestidos realmente com todos esses elementos naturais, seja um bambu, seja as pedras, seja, sei lá, madeira, né, quer dizer, todos esses elementos que nos cercam e que são tão importantes, né, que a gente fala, que fazem parte do todo, né, do nosso todo, né, como seres humanos. Então, muito obrigada, aprendemos muito e a gente também admira muito o seu trabalho.
E eu fico muito lisonjeada com o convite, fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouquinho do meu trabalho, que eu falo assim, se for para falar de todas as fases, assim, né, eu acho que a gente teria que fazer capítulos, né, capítulo 1, capítulo 2, porque assim, só seria quase uma série. Mas, assim, eu gosto muito de falar sobre, né, esse meu desenvolvimento, aquilo que aconteceu nessa trajetória. E obrigada, eu tenho muito a agradecer pelo convite.